Olá! Hoje a gente vai fundo aqui numa conversa sobre alfabetização inclusiva, com base nos materiais bem interessantes que recebemos. A ideia é entender melhor como garantir que a leitura e a escrita sejam acessíveis para todos os estudantes mesmo.
Exato. E o legal é que esses textos colocam a alfabetização como um direito fundamental, sabe? Essencial para a pessoa poder participar criticamente da sociedade. Não é só, tipo, aprender o beabá.
Ah, sim, é muito mais, né?
Muito mais. É usar a linguagem para pensar, para se comunicar de verdade.
E um ponto que me chamou a atenção é o respeito à diversidade. As salas de aula hoje são, nossa, super heterogêneas. Cada aluno tem seu ritmo, suas necessidades, né? Tem estudantes com deficiência, com transtornos. E a visão, inclusive, encara isso como riqueza, não como problema.
Perfeito. E, bom, a teoria que está por trás disso é bem sólida. Os materiais lembram, por exemplo, da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, que mostraram como a criança constrói ativamente o conhecimento sobre a escrita. Ela não é passiva nesse processo.
Certo.
Aí vem a Magda Soares diferenciar a alfabetização, que é o código, do letramento, que é o uso social da escrita. Mas o ponto-chave nos textos é: na prática inclusiva, essas duas coisas têm que andar juntas. São, assim, inseparáveis.
Faz sentido.
E Vygotsky também aparece forte, com a importância da interação social, da mediação do professor, da cultura. Aquele conceito dele de zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, é super relevante aqui. A ideia é construir pontes, sabe? Ajudar o aluno a avançar a partir de onde ele está.
Falando em prática, então, como é que isso vira realidade na sala de aula, inclusiva? A palavra equidade aparece bastante, né?
Equidade é a palavra-chave, sim. Significa dar a cada estudante o que ele especificamente precisa para aprender.
É ir além de só garantir a matrícula. Entende?
Entendo, é mais profundo.
Exato.
É criar condição real de aprendizagem, derrubar as barreiras que impedem o aluno de avançar, sejam barreiras físicas, de método ou até de atitude. Os textos colocam isso como um compromisso com a justiça social mesmo.
Ok, então não é tratar todo mundo igual, mas dar o suporte diferente que cada um precisa. Mas, assim, na prática, como fazer isso? Quais estratégias funcionam?
Bom, aí entra um negócio chamado flexibilização curricular, que é basicamente adaptar os objetivos, os conteúdos, os métodos de ensino e a avaliação. Mas olha, um ponto importante: sem baixar as expectativas, tá?
Certo, manter o desafio, mas com apoio certo.
Isso, e usar muitos recursos diferentes: textos variados, alfabeto móvel, jogos. E quando for necessário, claro, tecnologia assistiva, como leitores de tela, teclados adaptados, essas coisas.
E a avaliação? Se tudo é flexível, imagino que avaliar também mude bastante. Como fica?
Muda completamente. A avaliação deixa de ser só aquela prova final para dar nota. Ela vira formativa, processual. É o professor observar, registrar, analisar o que o aluno produz, como ele está pensando.
Para quê exatamente?
Para replanejar as aulas, para ajustar o que não está funcionando para aquele estudante específico. Não é para rotular, sabe? É para entender e ajudar a avançar. E tem outra coisa que os materiais batem muito na tecla: o trabalho colaborativo, a parceria entre o professor da sala comum e o professor do atendimento educacional especializado, o AEE.
Ah, o AEE, aquele suporte mais focado, né?
Isso, essa troca entre eles é vital para a coisa funcionar bem. Um ajuda o outro a entender o aluno e a pensar nas melhores estratégias.
Os materiais até detalham estratégias para necessidades mais específicas, né? Tipo, para TDAH, falam de atividades mais curtas, ambiente organizado. Para dislexia, métodos fônicos multissensoriais.
Sim, mencionam várias: deficiência intelectual, usar material concreto, dividir tarefas; deficiência visual, braille, ampliação, recursos táteis auditivos; auditiva, Libras como primeira língua, foco no visual; física, adaptações, tecnologia; TEA, com rotinas, apoios visuais.
É bastante coisa.
É, mas o ponto principal que eles ressaltam é: isso não é receita de bolo. Não adianta pegar uma lista e aplicar igual para todo mundo.
Tem que personalizar, né?
Exatamente. A personalização é tudo. Adaptar para cada estudante. Usar tecnologia quando ajuda. Incentivar a colaboração entre os próprios alunos. Criar um ambiente acolhedor na sala. Tudo isso junto.
Fica bem claro que o professor está no centro disso tudo. O que os materiais comentam sobre a formação desses profissionais para essa tarefa tão complexa?
Esse é um ponto crítico, sem dúvida. Tanto a formação inicial, lá na faculdade, quanto a formação continuada, depois que já está atuando. Elas precisam integrar melhor a teoria e a prática.
Como assim?
Tipo, ensinar o professor a identificar as necessidades dos alunos, a conhecer e usar as estratégias, as adaptações. Mas talvez o mais importante é desenvolver uma postura investigativa, reflexiva, sabe? Como diz a Mantuan, que é citada nos textos, a escola pode ser um espaço de transformação. E o professor é quem puxa isso.
E do outro lado, quais são os maiores desafios? Os perrengues que os materiais apontam?
Olha, aparecem as barreiras que a gente já conhece, né? As estruturais, falta de material adequado, às vezes o espaço físico da escola não ajuda, turmas muito lotadas.
Sim, a realidade de muitas escolas.
Pois é. E também as barreiras atitudinais, que, olha, às vezes são as mais difíceis de derrubar. O preconceito, achar que determinado aluno não é capaz de aprender, aquela resistência de alguns profissionais para mudar o jeito de trabalhar, de pensar a educação.
Complicado. E para superar esses obstáculos, os materiais dão alguma luz?
Dão sim. E com dados interessantes. Apontam, por exemplo, que a colaboração entre os profissionais realmente faz diferença. Falam em 62% de sucesso quando as intervenções são planejadas e feitas em conjunto.
Uau! É um número expressivo.
Bastante, né? Mostra o poder de juntar expertises. Outro ponto, projetos pedagógicos que já nascem com a mentalidade inclusiva aumentam o engajamento dos alunos em até 78%. E o uso de tecnologia adaptada pode aumentar em 53% a autonomia dos estudantes com necessidades específicas. Ou seja, tem caminho.
Então, resumindo um pouco toda essa nossa conversa, parece que alfabetizar de forma inclusiva é bem mais que aplicar uma técnica pedagógica, né? Tem uma dimensão ética muito forte.
Precisamente. É, no fundo, garantir o direito fundamental de todo mundo de participar da sociedade por meio da leitura e da escrita. E isso gera um dever ético para a escola, para os educadores. Criar as condições para que isso aconteça de verdade. Valorizar a diferença, conectar bem a teoria com a prática do dia a dia e investir pesado na formação dos professores. Acho que esses são os pilares.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo. Se a escola, como a Mantuan sugere, pode ser mesmo um espaço de transformação social e não só de reprodução das desigualdades que a gente já vê por aí, como será que essa prática diária da alfabetização inclusiva lá no chão da sala de aula pode ser um motorzinho para empurrar essa mudança maior na sociedade?